Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, hoje o nosso papo vai ser com um amigo que muitos já devem conhecer. É o João Signorelli. Ele é ator há 19 anos, se dedica a divulgar a cultura de paz através do espetáculo Gandhi, um líder servidor e a ética inspiradora, e que há 2 anos faz um monólogo sobre Fernando Pessoa e há 6 meses estreou Os Mundos de Chico Xavier. João, muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu convite, vai ser um prazer esse bate-papo, espero que tanto a gente quanto os nossos ouvintes se beneficiam com tanta riqueza que eu tenho certeza que você vai trazer para a gente.
Olá, Flávia. Olá, Márcia. Muito obrigado aí pelo convite. Só queria fazer uma retificaçãozinha. 19 anos é Gandhi. São 19 anos de Gandhi. De carreira, são 50 anos. Há 50 anos que eu sou ator. Eu tenho 66 anos e comecei a trabalhar com 16. Então, só para retificar... 19 anos é Gandhi.
Você está vivendo 19 anos como Gandhi. Nossa, a gente vai ter muito o que conversar.
João, muito prazer te conhecer assim, tão mais de perto, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E assim, estou doida para te ouvir, doida para conhecer essa transformação que, com certeza, 19 anos com Gandhi, não tem como a gente não se transformar.
É verdade.
Então, João, conta para a gente como é que foi a sua jornada, como é que começou?
Bom, eu comecei a trabalhar como ator aos 16 anos aqui em São Paulo. Eu estudava num colégio, no Mackenzie, e tinha uma professora de literatura que estimulava muito a formação de grupos de teatro. E aí fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, lá assisti uma peça chamada Jesus Cristo Superstar. Na volta, a peça estava passando em São Paulo, eu fui com minha mãe, e aí o universo começa a conspirar. A filha de uma amiga dela vendia o programa da peça. Fui apresentado a essa menina, comentei que tinha visto a peça nos Estados Unidos. Sei que ela acabou me apresentando para os atores. Eu fiquei muito amigo do pessoal. Era Estênio Garcia, Neila Torraca, Benê Silva, Clarice Piovesan. Era um elenco muito... Eduardo Conde. Era um elenco muito bacana lá do Jesus Cristo Superstar. E comecei a frequentar o teatro. Até que, em 72, o Altair Lima, que era o produtor do Jesus Cristo, produziu uma peça chamada A Turma da Mônica contra o Capitão Feio, uma peça infantil. Eu fiz o teste, passei. E no final do ano, uma versão do Homem de La Mancha, com Paulo Otran, Bibi Ferreira, foi para o teatro que a gente estava fazendo a peça infantil, e em janeiro ia estrear o Teatro Manchete, no Rio de Janeiro. Então, era uma temporada de um mês só, e alguns atores não iam poder ir para o Rio de Janeiro. Aí eu fiz um teste, passei, entrei, e fomos para o Rio, no ano de 1973, estrear o Teatro Manchete. E aí, nesse momento, a produção teve uma ideia genial, contratar o Grande Otelo para fazer o Sancho Panza. E o Grande Otelo, meu pai, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Cambuquira, que é uma estação do mineral, que na época do jogo tinha cassinos, hotéis, a minha família tinha um hotel cassino, o Grande Otelo fazia muitos shows lá, era muito amigo da família, e quando eu cheguei no Rio para fazer o ensaio, eu falei, Otelo, eu sou filho do João Silva de Cambuquira, ele já me adotou, e já ficamos assim... super amigos, e no ano seguinte, 1974, voltamos para fazer uma temporada popular no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, e o Otelo me levou para a TV Globo para fazer uma novela chamada Super Manuela, em 1974. E aí entrei na novela, fiz um teste, passei, aí de lá voltei para São Paulo, trabalhei muito tempo na Tupi, na Band, SBT, aí voltei para o Rio, fiquei morando no Rio de 85 até 96, onde eu trabalhei um pouco na Manchete e bastante na TV Globo. E aí, em 96, volto para São Paulo, começo a fazer, faço uma novela aqui na Band, chamada Serras Azuis, começo a fazer teatro, fiz uma versão muito bonita do Bonde chamada Desejo, até que, em 2003, o Miguel Filiage me liga e fala, olha, um empresário amigo meu vai fazer um fórum sobre recursos humanos e pedir uma peça de teatro para falar sobre liderança servidora. E aí... ele falou, eu pensei no Gandhi como um grande líder do século XX, como eu estou querendo trabalhar com você, queria te chamar para fazer o Gandhi. Aí fui para a casa dele, lemos o texto, adorei, ensaiamos 2 meses e apresentamos, dia 23 de junho de 2003. Ele falou, olha, João, uma grande fabricante de telefones celulares contratou a gente para 2 espetáculos, porque foi voltado mesmo para para o mundo corporativo a peça. E depois acabou. Eu falei, mas como acabou? Um trabalho tão lindo como esse? Falei, não, eu não tenho tempo de tocar a produção. Aí eu assumi a produção. Um amigo meu tinha um bar na Vila Madalena, que é um bar aqui famoso em São Paulo, de muitas casas noturnas, muitos bares, é um bairro praticamente boêmio. Aí fizemos lá todos os domingos de 2003 às 5 da tarde. Em 2004 eu fui para o Tchá de Arena. No Tchá de Arena eu fui para um restaurante vegetariano chamado Sátiva. Fiz uma temporada lá toda quarta-feira. De lá fui para um teatro na Praça Roosevelt, teatro na Praça Benedito Calixto. E aí os RHs começaram a descobrir, comecei a fazer para muitas empresas, muitas universidades. Fiz um contrato com a Petrobras durante um ano. Fiquei 9 anos trabalhando na Petrobras, uma vez por mês, levando o Gandhi. E um amigo meu me fez um desafio que se eu preparasse uma versão em inglês, ele me levava para a Índia, para a abertura de um festival internacional de yoga numa cidade chamada Rishikesh. Acabei preparando, fui para a Índia, me apresentei 2 vezes na Índia. A partir daí surgiu uma turnê para a Europa, fui 2 vezes para a Europa, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Áustria, Portugal e Moçambique também. Portugal e Moçambique eu fiz em português, né? Nos outros países eu fiz essa versão em inglês. E aí comecei trabalhando com o Gandhi. Um dia o Miguel Filiage me liga e fala, olha, um ator amigo nosso me encomendou uma peça sobre Fernando Pessoa. Os 3 últimos dias, o desafio de Fernando Pessoa. Ele vai fazer uma novela na TV Globo, não vai ter tempo e eu estou te oferecendo. Aí pegamos a peça, ensaiamos. Quando a gente ia estrear, começou a pandemia, comecinho de 2020. Aí tivemos que suspender a estreia, conseguimos fazer uns 2 espetáculos online. E aí, no final do ano de 2019, quando eu estava em Londres, um amigo meu, onde eu estava hospedado, fez uma brincadeira. Falou, olha, João, o Nelson Xavier já morreu. O Brasil precisa de outro Chico nas artes. E eu tinha feito um filme, que inclusive vai estrear agora, dia 1º de setembro, que chama O Predestinado, que conta a história do Zé Rigó. E eu fui convidado, fiz um teste e acabei fazendo um Chico Xavier no filme. E aí chego da viagem para Londres, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro me contrata para fazer o Gandhi para as festas de final de ano dos professores. E aí eu fui conhecer a casa do Chico Xavier, conversei com o filho dele. Ele falou, tá bom, então escreve o texto e me procura para a gente conversar sobre os direitos autorais. Aí o Miguel também, o autor da peça, e o Carlos Messene, que é o diretor do Fernando Pessoa e do Chico, e também está em cena no Chico, como o Dr. Bezerro de Menezes, preparamos o texto, eu levei, assinei o contrato com o Eurípides, e aí foi a grande surpresa que ele falou, bom, agora que está assinado o contrato, você vai ali no quarto onde o Chico dormia, pode pegar uma peruca, uma camisa, óculos, paletó, e aí me deu as roupas do Chico, a peruca que eu uso em cena. E aí estreamos em dezembro lá em Uberaba, já fizemos alguns espetáculos aqui em São Paulo, então agora eu estou com 3 espetáculos, Gandhi, Chico Xavier e o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é o que está mais demorado para entrar em cena. O Gandhi eu faço agora uma temporada em julho no espaço de São Paulo, chamado EIWA, todas as quartas-feiras. Em agosto, todas as quartas-feiras, eu faço nesse mesmo espaço o Chico Xavier. Mas já tem alguns espetáculos agendados em Guarulhos, em São Caetano, alguns centros espíritas, um teatro aqui em São Paulo, tudo isso o Chico. E, paralelamente, o Gandhi também em empresas e universidades, que eu tenho feito muito para universidades, colégios do ensino médio, escolas de yoga. Então tá, foi assim que as coisas aconteceram nesses últimos 19 anos.
Você falou, então, de 3 figuras assim, bem interessantes.
É.
Né? Você falou de Gandhi, que você já está acompanhando há 19 anos. Você fala de Fernando Pessoa, que leva a gente para as profundezas da alma, né?
É.
E você fala de Chico Xavier. Então são 3 serviços ao mundo de características muito diferentes. O que cada um deles trouxe para você, pessoalmente, para o João? O que Gandhi, o que Fernando Pessoa e o que Chico Xavier estão trazendo para você?
Olha, Márcia, na verdade, eu acho que, no fundo, os 3 trazem a mesma coisa. O Fernando Pessoa, na verdade, ele era um baita médium. Ele não tem essa coisa da servidão, do amor pelo outro, mas ele tem o amor pela alma do outro, como você falou, pela arte, pela poesia, de se expressar através de uma provocação, né, sobre o que a gente está fazendo aqui, relação vida e morte. Mas tudo começou com o Fernando, com o Gandhi, que pô, não dá para passar incólume por um personagem desse, né? Eu brinco que foi um tsunami na minha vida. Eu lembro que no dia que a gente terminou de ler a peça pela primeira vez, eu falei, Miguel, a gente está diante de uma coisa totalmente diferente que a gente já fez em teatro até hoje. Eu acho que se a gente não se comportar de uma certa maneira com o que o Gandhi fala em cena, a gente não vai ter credibilidade nenhuma perante o público. Ele falou, o que você propõe? Eu falei assim, eu proponho que a gente pare de mentir e cumpra o que promete. Ele falou, tá bom, vamos tentar. Aí eu acho que, por exemplo, uma peça que é monólogo, que não é comédia, se bem que tem umas cenas, a gente tinha um humor muito peculiar, tem cenas de humor, tem histórias muito engraçadas, tanto no Gandhi como no Chico Xavier. Mas é uma peça que não é stand-up, não é comédia, é um monólogo, que o Brasil não tem tanta tradição assim, nem monólogo. Está em cartaz há 19 anos. Eu acho que a gente conseguiu acertar em algumas coisas. Claro que nós somos seres humanos, erramos, mas a gente tem essa preocupação. E, por incrível que pareça, cumprir o que você promete é mais difícil de parar de mentir. Porque a gente percebeu que quando você faz um compromisso com uma pessoa, por exemplo, em São Paulo, quando você chega atrasado no compromisso, é muito fácil usar o trânsito como justificativa para um atraso no compromisso. Mas, se eu chego para a pessoa e falo, olha, você me desculpe me atrasar porque eu dormi até mais tarde, eu me enrolei no compromisso, é incrível, a pessoa vai se sentir respeitada. E aí cria um mecanismo, ela vai te devolver respeito. Então, quando você anda na verdade com o outro, na sinceridade, cria uma via de duas mãos muito sincera, muito verdadeira. E quando você cumpre o que você promete, você traz uma felicidade também para a pessoa, e aí isso volta para você. Então, basicamente, Márcia, essas foram as duas grandes transformações. Aí começaram a acontecer outras transformações em volta disso. Por exemplo, me deu uma independência financeira e existencial. Eu tenho um amigo que brinca, nós atores, a gente não pode ficar com a cabecinha para fora de um pântano, esperando ser pensado por um diretor de novela ou por um diretor de teatro para fazer o nosso trabalho. Então, o Gandhi me deu uma certa autonomia, me deu o controle do meu trabalho. Eu acho que isso, como ator, é muito bom. Você poder falar o que você quer, você tem que se produzir. Então, eu encontrei na parceria com o Miguel Filhage, com o Carlos Piceni, o mesmo propósito de unir a arte com a espiritualidade. A gente quer falar sobre isso. Então, nós temos na nossa mão o nosso produto, o nosso processo de produção. Isso também foi uma grande mudança que mudou na minha vida. Inclusive, um dia eu tive a coragem de falar gentilmente para a TV Globo, não dizer não, porque eu, durante muito tempo, fiz um papel de bandido nas novelas, né? De vilão. E quando eu comecei a fazer o Gandhi, eu falei, bom, vou limpar meu karma dessa bandidagem toda que eu fiz através do Gandhi. Mas a Globo me chamou um dia para fazer uma minissérie chamada Amazônia. Me chamaram para fazer o Matador do Chico Mendes. Eu disse, gente, eu não posso fazer o Gandhi e à noite na TV Globo dar um tiro na cabeça do Chico Mendes. As pessoas vão dizer, esse cara é um picareta, ele prega uma coisa e faz outra. Eu disse não. E a Globo refez a sua posição, a Glória Pérez, o Marco Schettino, que era o diretor. Não, João, você tem razão, você não pode fazer esse personagem. Me deram um outro personagem, fiz um amigo do Chico Mendes. Eu lembro que até na hora que a gente acertou, eu brinquei e falei, puxa, o Gandhi enfrentou o maior império político-militar da época e venceu sem dar um tiro. Eu enfrentei o maior império da telecomunicação no meu país, sendo gentil, sendo verdadeiro comigo mesmo, e venci de uma certa maneira, né? Então, isso o Gandhi me trouxe. O Fernando Pessoa me trouxe assim a... Uma coisa que nós atores, às vezes, nós somos muito inseguros, né? Então, eu não me via capaz de fazer um Fernando Pessoa, por exemplo, porque eu achava que eu não tinha a cara do Fernando Pessoa, eu não tinha um... Ele era muito branco, ele tinha bigode, ele tinha um nariz fino. Mas o Mecenas, o diretor, teve uma ideia genial. Ele falou, não, João, a gente vai fazer o seguinte, você vai entrar com bigode, com óculos, vai ter uma cabeça de isopor dessas de cabeleireiro com o chapéu dele. Então, você vai dizer, o primeiro texto que você vai falar assim, olha... Chega de máscara. Um dos maiores problemas que nós seres humanos temos são as máscaras. Os personagens que nós acreditamos neles e que os representamos, às vezes, sem perceber. Eu tirei a minha máscara, fui olhar no espelho, tinha envelhecido. Aí eu tiro o bigode, ponho na cabecinha de isopor, tiro o óculos, ponho na cabecinha, aí fica a carinha do Fernando Pessoa ali, e como é no hospital, ele está de pijama, a figura dele é um pijama. Aí eu fico com a minha careca, falando os textos, falando os poemas, mas está ali a cabecinha dele o tempo inteiro. Então, isso me deu uma segurança para falar, bom, então eu posso fazer um personagem que tem um físico de olho bem diferente do meu. Aí entra o Chico. Aí, quando entra o Chico, é outro tsunami. Aí começa a propor uma não preocupação com a vida, saber que tudo passa, que até as maiores tragédias passam, que a gente tem que ser muito gentil com o outro, que a gente tem que, se puder, dizer eu te amo para todo mundo que se encontrar, amar incondicionalmente, não levar nada para o lado pessoal, né? É, ser impecável com as palavras. Então, foram juntando essas três coisas, esses três homens, esses três personagens, foram me dando essas várias algumas coisas que aí eu tento levar para a minha vida. E aí eu acho que é uma condição minha agora de, por estar fazendo esses personagens, eu tenho um compromisso comigo de tentar, na minha vida, aplicar o que eu digo em cena.
Eu fico imaginando, a gente já ouviu muito falar em medicina e espiritualidade, agora trouxe você aí a parte artística e espiritualidade, e aí eu fico imaginando como é que deve ser esse toque divino, como é que deve ter feito esse rebuliço na tua vida, claro, um rebuliço bom, né? Mas quanta coisa deve ter trazido para você. E agora eu pergunto para o Fernando Pessoa, para o Chico e para o Gandhi aqui materializado com a gente. João, o que você entende como verdade? O que seria isso? O que esses papéis podem ter te dado de prática para que você possa falar um pouco sobre o assunto para a gente?
Olha, Flávia, um pouquinho antes, fazer um comentário sobre uma coisa que você falou. Eu acho que esses três personagens vieram para mim porque desde 12 anos de idade eu tenho uma busca para saber o que eu estou fazendo aqui e quem eu sou. Começou lá em Cambuquira, no terreiro de Umbanda, um pai de santo, que foi meu primeiro psicólogo da vida, brechó. Tinha 12 anos, ele ouvia os meus problemas, as minhas queixas amorosas e tal. Então, foi o primeiro homem que me ouviu. Era Umbanda. Vem para São Paulo, começa a namorar uma menina presbiteriana, começa a frequentar a igreja presbiteriana. Termino o namoro, eu fui criado num lar católico, mas chegou uma hora que a igreja católica, a minha cabeça parecia que batia numa laje, não ia além das minhas questões. Terminei presbiterianismo, conheci o Osho no curso de teatro, comecei a ler muitas coisas sobre o Osho, que eu adorei, tomei o Daime, tomei a Ayahuasca, e aí, em 1980, eu conheci o Tai Chi Chuan. Aí comecei a me enveredar pelo caminho do Tai Chi, pelo taoísmo, e eu me formei em jornalismo. Eu terminei a faculdade e fui para o meu professor de Tai Chi, que era um chinês, e falei, Liu, eu vou parar de trabalhar de ator. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque é muito ego, muita competição, eu não aguento. Eu quero ser jornalista, eu quero ficar no meu canto escrevendo. Ele falou, não, a tua função nesse mundo não é através da escrita, é através da fala. Seja como a água, entre em todos os cantinhos, não se fixe em nenhum e deságua no mar. Aí, naquele dia, eu entendi que eu não poderia parar de ser ator. E quando veio o Gandhi, eu lembrei dessa conversa com ele, eu falei, tá aí. Vou começar a cumprir minha função social como artista e como cidadão através da fala, fazendo o Gandhi. Aí depois veio o Fernando Pessoa e o Chico Xavier. Então, aí depois eu conheci a yoga, então hoje eu faço. Eu tenho uma hora e meia de uma atividade que eu faço cada hora que eu acordo, eu medito, faço uma sequência de tai chi, faço uma sequência de yoga, e agora como eu tenho um problema sério, meio sério na coluna, eu faço um pouco de pilates também, cara. Então, é de uma hora e meia, uma hora e 45 por dia. Porque eu acho que essa disciplina é que me deu esse encontro com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Porque o Paulinho da Viola, uma vez, numa entrevista, ele falou, perguntaram para ele, o que é o sucesso? Ele falou, sucesso é 70% disciplina e 30% talento. Então, quando o Paulinho da Viola falou isso, eu falei, pô, esse cara tem razão. Enfim, aí encontra esses três homens, e a verdade é uma questão relativa, né, Flávio, eu acho. Mas, no fundo, a minha verdade pode ser inteiramente diferente da sua, inteiramente diferente da Márcia, inteiramente da verdade das pessoas que estamos assistindo. Mas tem uma que eu acho que é para todo mundo, que é o amor. Essa é a verdade que eu acho que permeia todos nós e essa divindade que todos nós temos dentro da gente. Tem um texto do Chico Xavier que eu acho maravilhoso. O Bezerra de Menezes fala para ele assim, Chico, você teve uma grande alegria de viver. Ele falou, sabe o que é? É que eu dei aos outros o direito de ser como são. E a mim, eu dei o dever de ser cada dia melhor. Então, acho que isso eu considero uma verdade de prática no seu cotidiano. Respeitar o outro, deixar o outro ser como ele é. Tá? Nós temos as diferenças, somos todos iguais, somos, no fundo, muitos diferentes para sonhos iguais. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter um certo conforto, todo mundo quer se alimentar, todo mundo quer ter uma casa para morar. Então, eu acho que a verdade para mim é essa, você caminhar no amor e respeitar o outro.
Caminhar no amor e respeitar o outro. A gente devia tatuar isso, né?
Então,
quando a gente corresse o risco de não fazer, a gente olhar.
Um exercício que eu tenho feito. Eu acho que para a gente respeitar o outro, amar o outro e caminhar na verdade, a gente tem que estar no presente, no aqui e agora. Então, a presença é fundamental. E essa presença eu consigo prestando atenção na respiração. Então, acho que prestar atenção na respiração é um bom caminho para você encontrar a sua verdade.
Já disse o poeta que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né?
Parabéns pelos 80 anos dele.
Salve, salve.
Salve.
Tem uma história do Ganges que eu acho muito legal. E possivelmente, né, pode ser que ele esteja até nesse monólogo. Conta-se que uma mulher foi procurar o Ganges porque ela queria pedir a ele que falasse com o filho para o filho parar de comer açúcar. E aí ele falou, volta daqui a 15 dias. Ela voltou 15 dias depois e o Gandhi olhou para o filho dela e falou, pare de comer açúcar. Ela não entendeu nada. Poxa, você me pediu 15 dias para falar uma coisa que você podia ter dito na hora? E a resposta dele foi muito legal, né? Ele falou, naquele dia eu comia açúcar. Eu não podia falar para ele fazer uma coisa que eu não conseguia fazer. Então, acho que o nome da peça, né? Um líder servidor e a ética inspiradora. É dessa inspiração que você fala? É dessa ética que você fala? Eu só posso convidar o outro para que ele vá até onde eu já fui. É isso? Fala um pouquinho disso para a gente.
Exatamente, Márcia. Essa história tem na peça. É uma história que a plateia ri muito quando eu conto, quando o Gandhi fala. E eu acho que a tese principal da peça é essa. Você não dar o exemplo, você ser o exemplo. E educar através de ser o exemplo. Então, eu acho que é o que o Gandhi ensinava através disso, né, do exemplo. Então, é muito bom quando você pede para o outro fazer aquilo que você faz. Porque o tipo de liderança que a gente está acostumado hoje em dia... Às vezes as pessoas pedem umas coisas, mas não se comprometem, não agem. Então, a peça transita nisso. Propõe essa liderança que não está dentro de uma hierarquia rígida, mas está dentro de uma horizontalidade, em que todos são iguais e o líder... Tem uma frase do Pepe Mujica que eu coloquei na peça, que eu não tinha como não colocar. Quando ele vai embora, quando ele entrega a faixa presidencial para o sucessor dele no Uruguai, ele fala assim, o verdadeiro líder, quando vai embora... deixa as pessoas melhores do que ele. E aí a gente dá essa inspiração do Gandhi através dessa ética inspiradora, que é a ética de você respeitar o outro, falar a verdade, ser gentil com o outro, né? Entender a necessidade do outro dentro da sua possibilidade de atender essa necessidade, né? Entender e atender. Então, a peça, Márcia, ela fala muito sobre isso, sobre o olhar para o outro. E aí... se conecta com o Chico, que no fundo é a mesma coisa. Outro dia eu fui fazer um evento, um rapaz perguntou, você acha que o Chico e o Gandhi têm a mesma... são parecidos? Eu falei, sim, são. Eles serviram a humanidade, eles tinham um amor incondicional, eles se entregaram a sua vida para o serviço, né? O Gandhi abdica da família, ele mesmo reconhece, eu fui um bom pai, não fui um bom marido, mas eu tinha um país inteiro para cuidar. Então, eles tinham esse desprendimento, esse desapego, e é isso que as duas peças permeiam, né? Falam sobre isso, que é possível, né? Se eles conseguiram, a gente também pode conseguir. Então, é esse exemplo que eu levo para mim também, que eu tento aplicar na minha vida, né?
E botar em prática isso é uma coisa que você deve ter sentido, né? O quanto pesa, o quanto é trabalhoso, mas que depois que começa, não tem mais como voltar atrás, né?
Não tem.
É maravilhoso. Agora, João... trabalhando do jeito que você está agora, atuando, não atuando em termos de máscara, mas em si vivenciando, o que seria a espiritualidade para você? Como esses personagens, você está vivendo isso na pele, você acha que qualquer pessoa pode exercer isso ou só os que vão, se falam em religião, essas coisas? Será que um ateu ou pessoas que não são ligadas à religião, elas conseguem experimentar a espiritualidade também?
Olha, Flávia, você tocou num ponto muito pertinente quando você falou da prática. Eu acho que a espiritualidade é a prática. Não adianta a gente estudar, ler textos maravilhosos, meditar. Se você sai no seu prédio, não dá um bom dia para o porteiro, o rapaz que faz a faxina, você não cumprimenta. Eu cumprimento todo mundo que olha para mim na rua, eu cumprimento, porque não é um poste, são seres humanos. Então, eu acho que a espiritualidade é a prática, é você praticar o bem, ser honesto, não querer levar vantagem, não fazer fofoca, não contar mentira. E aí entra a segunda parte da tua questão. Eu acho que é perfeitamente possível um ateu, uma pessoa que não pratica religião nenhuma, ser altamente espiritualizado, porque na prática ele pode... Olha, nesses 19 anos de Gandhi, eu já fiz em muitas escolas de yoga. Eu já vi cada loucura de comportamento de pessoas que se dizem iluminadas, que se dizem professores de yoga. Desses 19 anos, eu considero uma única pessoa verdadeiramente um yogi na prática e na ação. É um professor que tem aqui em São Paulo, muito conhecido, um professor de yoga. Então, estou cansado de ver líderes religiosos tratarem mal as pessoas. A gente está tendo aqui no Brasil agora o exemplo desses pastores, quer dizer, em nome de Cristo, os caras fazem um balcão de anúncio no Ministério da Educação. Quer dizer, então, são os hipócritas que Jesus Cristo falava há muito tempo atrás. Né? Então, eu acredito que qualquer pessoa, um ateu, pode ser espiritualizado, porque é muito fácil você se dizer espiritualizado num templo fechado, numa igreja, numa egrégora, lá entre seus pares, mas na hora que você vai para a rua, vai para o mundo, é diferente. Você está vivo, você está encontrando pessoas, está trabalhando, está se divertindo, está sofrendo, está rindo. Então, eu acho que isso é espiritualidade, você praticar o bem, praticar a verdade, praticar o amor. Às vezes as pessoas falam, João, é muito piegas isso que você fala, mas não faz mal. Pode dizer que é piegas, mas tenta praticar, tenta respirar, tenta ficar prestando atenção na sua respiração e cumprimentar as pessoas na rua. Eu optei por, mensalmente, eu mando R$100 para uma ONG que faz um trabalho tanto no Nordeste como em Moçambique. Chama Fraternidade Sem Fronteiras. Inclusive, eu fiz uma vez o Gandhi aí o pessoal de Niterói, tem uma turma de Niterói aí da Fraternidade Sem Fronteiras. Só que o espetáculo foi no Rio, foi no MAM, porque eles não conseguiram um espaço. Então, olha, com R$100, você mantém uma criança em Moçambique, mensal. É uma loucura. Escola e alimentação. Aí, aqui em São Paulo, no Rio também, em Niterói, nessas grandes cidades, tem muita gente hoje em dia pedindo dinheiro na rua, né? Eu, às vezes, pego uma roupa velha, um tênis, um pouco de pasta, um pouco de castanha e dou. E quando me pedem dinheiro, eu não tenho nada, eu falo, olha, eu não vou te dar dinheiro. A única coisa que eu posso te oferecer agora é um sorriso. Mas como a gente está de máscara, os meus olhos sorriem para você. Antes eu dava um sorriso escancarado. As reações são maravilhosas. Pessoas assim, em condições de rua, falam, nossa, nunca há muito tempo que ninguém sorri para mim. Muito obrigado por você olhar para mim. Dizer, então, acho que isso é espiritualidade, né? Você olhar para uma pessoa que está na rua, que ninguém olha, você dá um sorriso, parar para ouvir, as pessoas vêm falar, meu, para o osso. Tem muitos meninos aqui, eu moro na região da Avenida Paulista, tem uma meninada assim, que tipo Capitães da Areia, do livro do Jorge Amado, que é preocupante, esses meninos estão assaltando, estão roubando, outros pedem dinheiro para comprar uma caixinha de house para poder vender, e eu escuto todos eles, falo com todos eles. Outro dia eu tinha duas mochilas, eu estava com uma mochila, eu falei, nossa, que mochila linda, eu nunca tive uma mochila dessa, dá para mim. Peguei e dei para ele, tirei o que tinha dentro, dei para ele, ficou numa felicidade. Eu tinha duas mochilas, para que ficar com duas, né? Só uso uma, então acho que espiritualidade é isso.
E dentro dessa visão, né, da espiritualidade como prática, como ação, como é que a arte e a espiritualidade conversam?
Olha, Márcia, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade como artista. Eu acho que nós, atores, nós somos uns cavalos, eu digo assim. Nós emprestamos o nosso corpo, a nossa sensibilidade para outras pessoas existirem e falar para as pessoas. Então, eu fiz muito tempo novela, eu tinha um buraco dentro de mim que eu não entendia por quê. Eu estava ganhando dinheiro, tinha fama, morava muito bem aí no Rio de Janeiro, mas eu saía das gravações lá da TV Globo, um buraco, uma insatisfação. Aí, quando eu comecei a fazer o Gandhi, eu entendi. Porque, por mais que legal que seja, eu adoro fazer televisão, cinema, vou continuar fazendo, não estou cuspindo no prato que eu comi. Aliás, é um prato muito bom se alimentar. Mas, quando eu comecei a fazer esses personagens, eu entendi que a nossa responsabilidade como artista é essa. É poder, principalmente no momento que o planeta está passando, né? Trazer coisas boas, coisas que acalmem as pessoas, que acalentam as pessoas. É como se a gente tivesse um abraço na pessoa através da arte e a pessoa se sente amada. Eu acho que a música tem uma ligeira vantagem sobre a gente, ator. os músicos, acho que os músicos têm uma conexão direta com a divindade. Então, através da música, através de canções, como você acabou de citar o Gilberto Gil, eles são grandes, grandes benfeitores da humanidade. Nesse momento, a arte se encontra com a espiritualidade. Então, eu acho que ela conversa assim. Quando você leva uma esperança para a pessoa, quando você leva um acalanto para a pessoa. Outro dia, o Milton Nascimento está para fazer a última turnê da vida dele. Está com 80 anos. Ele diz assim, num vídeo que eu vi, a maior alegria da minha vida é quando eu estou cantando e eu vejo os olhos das pessoas na plateia brilhando. É isso que eu quero fazer os olhos das pessoas brilharem através da minha arte. Aí ele está conversando com a espiritualidade e eu tento, através do teatro, com esses personagens que agora eu encontrei, que eu pretendo não deixar de fazer até o fim da minha vida, que hoje eu brinco, se eu morrer amanhã eu estou satisfeito, estou realizado como ator e como pessoa. Então, a arte se comunica com a espiritualidade nesse sentido, da gente praticar uma coisa simbólica, uma coisa artística, isso que a gente está conversando aqui, sobre o outro, levar para o outro uma esperança, né?
Esperança. Agora você falou uma coisa que eu estava, até de vez em quando eu converso com a Márcia nos nossos bate-papos, e a gente fica falando da esperança que a gente tem desse mundo ser melhor, ou as pessoas, né, que habitam aqui sejam melhores. E aí eu fico pensando, quantas pessoas ainda, como você disse no início, lá, com o seu papo lá com o Fernando Pessoa, a gente tem que botar certas máscaras para não ter um atrito social, não ter ou não incomodar o outro. E aí uma coisa que eu botei para mim, até ouvindo esses filósofos no YouTube, né, ainda mais antes da pandemia ainda, eu muito aprendia com eles, e eu aprendi uma coisa que mudou minha vida. O não é uma resposta igual ao sim. Se alguém te chama para ir para uma festa, se você fala sim, está tudo certo. Mas se você fala não, tem um problema. E aí eu queria te convidar que você fale um pouco, de acordo com a sua experiência, qual o seu conselho para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para que a gente possa levar uma vida mais verdadeira, para a gente ser mais verdadeiro, sem medo de incomodar o outro e sem medo de ficar também incomodado.
Olha, Fábio, o Gandhi era um cara muito assertivo. As pessoas fazem uma confusão, às vezes, que ele era um cara passivo. Na verdade, não, ele era pacífico, mas ele era assertivo. Ele disse muitos não, inclusive para os familiares dele. E se você não... Nós, seres humanos, hein? A Márcia, melhor do que a gente, sabe disso. Precisa de limite, né? O ser humano precisa de limite. Quer dizer, e é até saudável você botar um limite numa pessoa, que você pode dar um grande toque, né? Então, eu acho que... Por exemplo, como comentei para vocês, eu disse não para a TV Globo. Eu fui fiel a mim mesmo. Mas se a gente é fiel a nós mesmos, não tem jeito. Você pode dizer um não amorosamente. Falar, eu não vou na festa, porque amanhã eu vou levantar cedo, porque eu estou querendo ver um filme. Eu digo vários não, e tento, às vezes acerto, né? Somos seres humanos. Mas eu tento dizer de uma maneira amorosa. Porque eu acho que a gente, antes de mais nada, tem que ser sincero com a gente mesmo, fiel a nós mesmos, porque senão vamos para lá e para cá, a gente vai ficar uma folhinha ao sabor de um vento. Então, ir na vida para ninguém ficar ao sabor do vento do outro, né? De uma convenção social, de uma... Ah, sexta-feira tem que sair para beber, na tarde. Arrepiar, que é isso. Para mim não é diversão sair para beber sexta-feira à tarde. Então, tem umas convenções sociais que eu acho que, no meu caso, não se aplicam porque me prendem. Mas as pessoas estão aí, né? Eu acho que tem uma coisa da mídia também que imprime uma coisa assim que te tira de você mesmo, né? Tem as convenções sociais querem que você atenda a necessidade de poucos, que você consuma, você, né? Então vai te tirando de você mesmo. Então eu acho que se a gente começar a pensar, aí eu vou com a questão da respiração. Você concentra na respiração, você está com você mesmo. Aí a tua vida pode ficar um pouquinho melhor. Isso é o que tem acontecido comigo e a tendência é dar certo. Agora, tem uma outra coisa também. Eu faço parte de um grupo de estudos aqui em São Paulo, do Hospital das Clínicas, com enfermeiras, médicos, que é muito interessante. E a gente lê um livro durante algum tempo. Já estamos com esse grupo há 3 anos, já lemos 4 livros. E tem um livro de um xamã tolteca chamado Dom Miguel Ruiz. Não sei se vocês conhecem. Chama Os 4 Compromissos. Então, a gente... Eu acho que se você tentar, né? A Márcia conhece, né? Você tentar ser impecável com as palavras, não tirar conclusões, ou seja, não julga, não leva nada para o lado pessoal e dê o melhor de si, eu acho que tende a dar certo a sua vida.
São quatro compromissos com a vida, né?
Exatamente.
Com a vida que habita a gente, com a vida que habita no outro. E aí a gente começa realmente a se posicionar de uma maneira mais firme.
Esse papo está maravilhoso. Eu não quero acabar. Acredito que a Márcia também não queira. Mas para aquela pessoa que ficou com gostinho de quero mais, quer conversar com você sobre o tema, ou quer fazer novos convites, qual os canais, quais os links para contactar o João?
Olha, eu vou convidar vocês a me seguirem no Instagram, que é @joãosignorelli2lzoficial. João Signorelli Oficial. Lá, vocês podem me procurar, eu respondo, a gente pode estabelecer um canal de contato. Mas também eu queria convidar vocês que nós, quando fomos estrear o Chico Xavier, o Messene, que é o produtor e o diretor, falou assim, João, divulgar teatro como se divulgava antigamente não funciona mais. Botar lambe-lambe, dar entrevista em rádio, entrevista na televisão, as pessoas vão na primeira semana e depois só. Ele contratou um rapaz de TI que fez uma proposta para a gente que nunca foi feita em teatro. Nós abrimos um canal no YouTube que se chama Os Mundos de Chico Xavier. Lá a gente entrevista pessoas ligadas à espiritualidade. Não fala de peça de teatro. Esse canal já tem desde maio. Agora, em agosto, a gente vai começar a falar, olha, tudo isso que vocês estão ouvindo, que essas pessoas estão dizendo, tem numa peça de teatro que a gente fez e que vai estrear em agosto, 3 apresentações para os assinantes do canal, no teatro em São Paulo. Aí, a partir daí, a gente vai mudar a estratégia. Aí, a gente vai começar a divulgar a peça. Eu acho que está dando certo, porque em 2 meses tem quase 800 pessoas inscritas. A entrevista com o filho do Chico Xavier já tem mais de 10 mil visualizações. Então, eu acho que esse tipo de divulgação está sendo eficiente. Então, eu queria convidar a vocês que estão nos assistindo a se inscreverem no canal, darem um like, tocar o sininho. Tem outros mundos de Chico Xavier lá, mas a capa do nosso canal sou eu e o Carlos Messene, que é o diretor da peça, o Bezerra de Menezes, olhando para o planeta Terra. Então, vocês vão ajudar muito a gente se inscrevendo, que aí é uma forma do canal existir, a gente continuar fazendo as entrevistas. E o pessoal de São Paulo, atualmente em São Paulo, vai ficar sabendo da agenda. Mas quando a gente for para o Rio de Janeiro, eu aviso, coloque, aí as pessoas vão ficar sabendo da nossa agenda pelo Brasil todo. Então, no Instagram e no canal, tem sempre a agenda da gente. Então, são esses dois canais que vocês podem se comunicar comigo. Foi como você me achou, né, Flávia? Foi pelo Instagram, né?
Foi pelo Instagram, eu consegui chegar a você rapidinho. E o João é um amigo muito, muito cordial.
João, muito obrigada. Assim, muito assunto para a gente pensar, para a gente sentir e para a gente agir, principalmente. Que o que você está trazendo para a gente é uma grande dica de olhar para a nossa prática, né? Respirar e olhar para a prática, olhar para o dia a dia, olhar para o outro, olhar para si e pegar a máscara e botar na cabecinha de isopor do lado e seguir adiante. Muito obrigada por essa conversa, que a gente possa ter outras e que você possa ter muito sucesso nesse caminho, muito mais do que já teve até agora.
João, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por tanto conteúdo, tanta prática aqui, que a gente ouça e reescute, reverbere dentro da gente, que a gente consiga colocar isso em prática também. Se a gente conseguir botar, pelo menos, a ideia do que você passou para a gente em prática, eu acho que já vai ser um avanço para muita gente, como vai ser para mim também. Então, a energia da roupa do Chico Xavier abençoe sua nova linha de trabalho. Com certeza tem a energia dele lá. Que Gandhi continue te abençoando, tá? Assim como Fernando Pessoa, e que seu caminho continue sendo esse caminho iluminado aí, que deve estar iluminando tantos corações e abrindo tantas mentes. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo.
Eu quero agradecer a você, Flávia, a você, Márcia, pela oportunidade de estar falando com vocês, com o pessoal que assiste o canal de vocês, e dizer que eu estou à disposição aqui. Quando vocês precisarem, estamos aqui. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar com gente, eu gosto muito de gente, então eu sempre agradeço muito a oportunidade que eu tenho de me comunicar, me expressar e trocar as experiências e passar um pouco, né, das coisas que já aconteceram na minha vida e ouvir também o que acontece na vida das pessoas. Então, é isso. Muito, muito obrigado.
E para você, nosso ouvinte, deixe lá a sua avaliação do canal, deixe a sua sugestão, deixe seu comentário, que a gente vai adorar ler e procurar, correr atrás daquilo que você está pedindo para a gente.
Um grande abraço. Até a próxima.